Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Abra Sua Bíblia do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e uma das disciplinas que ministro é justamente História da Igreja, ou História Eclesiástica. Nessa disciplina nós abordamos justamente a acompanhar, não é? Traçar toda a história do cristianismo desde as suas origens até hoje em dia. De fato, é uma disciplina muito importante e ela nos dá condições de entender o mundo cristão que nós vivemos hoje em dia. Dá condição de avaliar por que, que certos caminhos, certas práticas, certas igrejas, enfim, por que, que o cristianismo é o que é hoje em dia. Claro que a história não está aí revelando as intenções ou as razões todas pelas quais as pessoas agiram, mas os resultados estão aí. Aplica-se bem neste caso o dito de Jesus que diz: pelos seus frutos os conhecereis. Muitas vezes os homens do passado tomaram alguma decisão, alguma postura, e nós não podemos julgar estas pessoas, nem nos compete esse tipo de procedimento. Mas a gente vê os frutos do resultado, algumas coisas que cristãos, que igrejas, que movimentos religiosos fizeram, foram muito bem sucedidas e realizaram o plano de Deus, o reino de Deus na Terra. Por outro lado, também em muitas ocasiões, a realização de indivíduos, de igrejas e de movimentos realizaram mais mal do que bem, produziram dano. Na verdade, muitas vezes negaram a fé e a causa de Cristo. Então, o estudo da história eclesiástica, da história da Igreja, nos faz compreender estas coisas. Ela tem uma ligação muito grande com o próprio desejo de Jesus para a sua Igreja. Quando nós lemos no Apocalipse capítulo 2, a carta de Jesus para a Igreja de Éfeso, em um certo momento Jesus diz: lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Então, esse trecho que está em Apocalipse capítulo 2, verso 5, descreve um diagnóstico que Jesus fez da igreja, que ele até elogia em alguns aspectos, mas também tem críticas em outros. E nesse aspecto que a igreja está sendo criticada, Jesus então, uma vez tendo feito a crítica, ele diz: então, lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, tudo isso aqui tem a ver com o que nós chamamos de história eclesiástica. O que é a história eclesiástica? Antes de tudo, é lembrar. Lembrar daquilo que foi a ação realizada. O que estamos fazendo? O que fizemos como igreja? Qual é a descrição da nossa ação? E aí podemos ver, como indivíduos, como comunidade, o que a igreja tem feito. Lembrando as decisões, lembrando as ações, lembrando os documentos produzidos, os livros impressos, os hinos cantados, as ações realizadas. Vamos lembrar do que foi feito. E aí, com base nessa lembrança, nós vamos avaliar se essa lembrança nos remete a alguma coisa que o Senhor diria: arrependa-te. Há ações que a igreja está fazendo hoje em dia que realmente são ações dignas de arrependimento. Às vezes a igreja se posiciona a favor do forte contra o fraco. Às vezes a igreja se posiciona a favor do dinheiro contra o pobre. Às vezes a igreja se posiciona a favor do poderoso e contra aquele que está injustiçado. Muitas vezes a igreja se posiciona no interesse dos seus próprios interesses e não no interesse das pessoas. Está aí uma história da igreja que muitas vezes nos envergonha. Eu lembro do testemunho de Mahatma Gandhi, que dizia que o evangelho, o ensino de Jesus é excelente, mas o que o estraga são os cristãos. Uma pena que esse tipo de diagnóstico venha de alguém que admirava o cristianismo como ideia, como doutrina, como ensino de Cristo. De fato, Cristo era muito admirado por Mahatma Gandhi, mas a prática dos cristãos, que ele conheceu pelo menos, não recomendava o cristianismo. Então é assim que nós podemos nos arrepender. Quando a gente lembra do passado, olha para o que foi feito e toma uma postura de arrependimento, de mudança, onde precisa mudar. Se o passado que nós lembrarmos nos remeter a coisas boas, ao evangelho, à glorificação de Deus, à obra de Cristo, ao amor ao próximo, ao evangelho do Cristo crucificado, então não há por que mudar nada, não há arrependimento. Mas o evangelho, se não for vivido, se não for experimentado, não for vivenciado, convida ao arrependimento. E aí a história nos convida também a continuar nesse versículo que diz: volte à prática das primeiras obras. Como voltar à prática das primeiras obras? É voltar ao Novo Testamento, que por sua vez também precisa de uma análise cuidadosa dentro da história. O Novo Testamento foi um livro que, inspirado por Deus, nos dá a informação de como aqueles cristãos primitivos viveram naquela época, naquele momento histórico, mas ao mesmo tempo o Novo Testamento passou por um processo de interpretação que vem durante a história sendo realizado. Cada época interpretou às vezes o Novo Testamento com uma ênfase ou com outra, com uma possibilidade, com uma visão que o momento oportunizou. Então, vai de voltarmos à prática das primeiras obras, entendendo como é que elas se aplicam em cada época. Porque, de novo, não vamos voltar a viver no mundo romano do primeiro século, andando de carroças e andando de navios movidos à vela. Nós estamos num mundo de tecnologia avançado, com muitos problemas e com outras dificuldades. Mas aí, voltar à prática das primeiras obras significa conseguir fazer um exercício histórico de reler o cristianismo primitivo e, através do processo histórico, trazer sua mensagem para hoje. Então, por isso, a história da igreja se torna uma disciplina fundamental para que os discípulos de Cristo possam atualizar a mensagem do evangelho em nossa época. Quem não aprender lições da história, como já dizia, vai repetir os erros da história. Quem não observar a história fica como que desmemoriado. É uma pessoa acéfala, ele não pensa. Porque a memória nos dá o parâmetro do certo e do errado, do que acertamos e do que nos equivocamos. E com esta memória nós podemos, como diz o texto aqui de Apocalipse 2, 5, podemos melhorar, podemos nos arrepender e podemos buscar uma prática de um cristianismo hoje, como foi no começo, voltando à prática das primeiras obras. Lembrando que a história, então, da igreja, ela subordinada à escritura, lógico, ela não é uma disciplina independente, a história da igreja não determina o sentido do evangelho, o sentido da Bíblia. Na verdade, ela pesquisa esse sentido, como foi entendido historicamente, mas sobretudo se subordina à mensagem original de Jesus, que trazia para as igrejas uma mensagem de transformação, de salvação, de evangelização, de edificação, de levar para este mundo aquilo que seja o reino de Deus, a vontade de Deus na terra. Na história da igreja, nós vamos ter oportunidade de começar com a história da igreja no Novo Testamento, o livro de Atos, mas logo partir para o período chamado a igreja pré-nicena, a igreja antes do concílio de Nicéia, que era uma igreja muito perseguida. A igreja ficou sendo perseguida praticamente por aqueles primeiros 4 séculos, até o ano 311, quando teve os primeiros editos de tolerância. A igreja foi sempre perseguida, não continuamente, havia momentos de perseguição, momentos de calmaria, mas ser um cristão naquela época era estar sempre de sobressalto. A qualquer momento poderia vir de novo uma onda de perseguições. Então os cristãos naquela época se muniram de muita fé, de muita confiança em Deus. Quando o cristianismo foi oficializado por Constantino, o cristianismo ganhou muitas coisas, ganhou até bens materiais, ganhou liberdade, ganhou apoio, ganhou maior divulgação da Bíblia. Antes se queimavam as Bíblias, agora o imperador mandou produzir 50 Bíblias, e assim vai. As coisas, em alguns aspectos, mudaram para melhor. Mas a história também nos ensina que alguma coisa mudou para pior. As estruturas hierarquizantes que já estavam presentes na igreja daquele período anterior se enrijeceram e se verticalizaram. De modo que a igreja, que antes, no início do movimento de Jesus, no início da pregação apostólica, a igreja que era uma comunhão de irmãos, uma família na fé, uma casa para quem não tem casa, agora se tornou uma instituição, quase um braço do Estado, de controle, de exercício de poder, de, na verdade, acúmulo de riqueza. A igreja vai enriquecer tanto que, na Idade Média, ela vai ser, no Ocidente pelo menos, a instituição mais poderosa que conseguiu sobreviver ao colapso do Império Romano. Enquanto que no Oriente ela fica sob a tutela dos Césares de Constantinopla, no Ocidente ela se torna senhora do mundo. Ela é a própria César do mundo. E com isso surge então a Reforma Protestante, num ambiente de contestação política, social e também espiritual. Era um movimento que veio de dentro da própria Igreja Católica. Os primeiros protestantes não eram outra coisa senão bons cristãos católicos. Mas era um tempo de intolerância, de falta de diálogo, e ideias que hoje seriam compartilhadas por todas, naquela época acabaram gerando uma polarização, uma divisão e uma fragmentação que se mantém até hoje. E essa fragmentação hoje se aumenta, quando nos movimentos religiosos mais recentes, ao invés de se buscar uma concórdia, um retorno às, como diz esse versículo, volte à prática das primeiras obras, em vez de um retorno, os movimentos religiosos vão cada vez mais para práticas diversas, e não só diversas, mas que são divergentes do pensamento de Jesus, do pensamento bíblico, do pensamento da própria natureza do reino de Deus. O resultado, então, é um cristianismo que hoje é um grande movimento mundial, mas muito fraco. O resultado são continentes inteiros, como a Europa, que está se tornando um movimento, um continente pós-cristão. O cristianismo está sumindo naquele local. Há continentes onde ele cresce, sob perseguição até. Mas se não aprendermos as lições da história, elas voltam a nos assombrar. Então, o objetivo do curso de História da Igreja é esse, que a gente analise essa história toda e volte à prática das primeiras obras, que nós nos arrependamos daquilo que precisamos nos arrepender, que nós nos lembremos dessa história como um momento onde acertamos ou erramos o caminho de Cristo, e os acertos devem ser, de novo, praticados, os erros devem ser evitados. E para isso, a disciplina da História da Igreja convida os estudantes a esse exercício de fé. Então, venha estudar com a gente. Essa disciplina é disponível em todas as modalidades do Seminário Teológico Ebenezer. Você pode fazer a disciplina pelo EAD, pode fazer também por meio do WhatsApp. Existe ainda a modalidade pelo Zoom. E você pode ainda fazer também a presencial quando essa modalidade estiver disponível no prazo certo. Então, venha fazer História da Igreja, História Eclesiástica no Seminário Teológico Ebenezer, e com certeza o desejo de Jesus de ver o reino de Deus se cumprindo na história, aqui no nosso dia a dia, se realizará com mais precisão, porque estaremos cumprindo o mandato dele, que diz: lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Esse é o nosso propósito, voltar a viver hoje o cristianismo como o que Jesus plantou nessa terra. Fique com Deus, vem estar com a gente e até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342 5269.